filho, a gente se dedica tanto na engorda, né? Mas na hora da venda pode pôr tudo a perder, se vender na hora errada ou por um valor diferente do de mercado.
É. Ah, pai, o aplicativo Agro Brasil veio pra resolver isso. Olha aqui.
Yeah.
Aqui, pai, os pecuaristas registram seus negócios todos os dias e a gente tem informação verdadeira pra poder negociar melhor.
Legal. Informação de pecuarista pra pecuarista.
Isso, e assim todos se ajudam.
Muito bom.
Baixe agora o app Agro Brasil.
Bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Nesse horário, você já sabe, a gente discute sempre como anda o mercado do boi, quais são as estratégias do pecuarista e, mais do que isso, as expectativas de precificação aí da arroba. Na entrevista de hoje, a gente vai diferenciar dois momentos aí. O atual, né, o momento imediato que a gente está vivendo agora, que é de uma recuperação de preços, mas que está sendo uma recuperação meio que limitada, aí a gente vai entender por quê. E o que vai acontecer lá no último trimestre, o que pode ser o segundo semestre em termos de negociação e formação de preços, e mais do que isso, de custo de produção. Alerta para você, produtor, que já está se planejando e programando para as negociações do segundo semestre. Aqui comigo, o Fernando Henrique Iglesias, analista lá da Safras e Mercado, direto de Curitiba. Seja bem-vindo, meu amigo. Mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar pelo cenário atual, Fernando, que a gente já começa a ver uma recuperação aí nos preços da arroba. Mas ainda não é aquela recuperação que a gente viu em outros momentos de falta de oferta, né? Em que todo dia tinha um reajuste, todo dia era um reajuste substancial aí para os preços. Está indo aos pouquinhos aí, mas já tem uma mudança de cenário sendo observada, certo? Seja bem-vindo.
Bom dia a todos que nos acompanham. É sempre um prazer participar, né? Enfim, o nosso momento atual da pecuária agora é de preços um pouco mais acomodados, principalmente quando a gente fala no mercado paulista. Só para contextualizar, o que aconteceu ali na última semana de maio? O movimento que prevalecia era o de queda, os frigoríficos conseguiam pressionar o mercado, eles conseguiam fazer a sua escala de abate, encontravam animais de safra, mas de repente essa oferta rareou, a oferta diminuiu, o mercado começou a mudar a dinâmica, o frigorífico já não encontrava tanta facilidade na composição das escalas de abate, os preços até subiram de uma maneira rápida ali. Em 4 dias, aproximadamente, o preço saiu em São Paulo de 307 para 320. Foi até que rápido ali nessa última semana de maio, mas a partir do início de junho, da virada de mês, o mercado deu uma acomodada nesses 320. A gente não viu o mercado com muitas negociações acima desse patamar, e lógico, o mercado ainda continua muito centrado nas negociações envolvendo animais padrão China, frigorífico exportador segue muito ativo no mercado, apesar desse processo recente de valorização do real, e é ali que estão essas negociações aí a 320, esses preços mais robustos para o boi gordo são nessa categoria. Animais aí destinados ao mercado doméstico em São Paulo, negociados entre 310 a 315 por arroba, um preço ainda muito positivo também, um preço bastante elevado aí para aquilo que a gente está acostumado, né, em relação à pecuária de corte.
Agora, ô Fernando, o que justifica essa acomodação, como você pontuou aí, do mercado? Por que a gente não está vendo esse movimento que você relatou aí no final de maio acontecendo de novo?
Os frigoríficos pagaram mais pela arroba do boi gordo e até encontraram alguns volumes, encontraram lotes disponíveis no mercado. Então, a escala está agora posicionada entre 3 e 5 dias úteis. Então, os frigoríficos, a semana começando ainda bem devagar em termos de indicação de preço por parte dos frigoríficos, pecuaristas também estudando bem o mercado para ver como que vai se desenrolar a semana. Mas, de qualquer maneira, é um mercado um pouco mais cadenciado nesse início de semana, com um ritmo um pouco mais lento. A valorização do real também contribui para que o frigorífico exportador atue de uma maneira mais comedida no mercado. Lógico, se o real acabar se desvalorizando por qualquer motivo, isso pode motivar aí preços mais altos pela arroba do boi gordo, como a gente já viu em momentos anteriores, né? O processo de desvalorização do real levando preços da arroba a patamares recordes. A gente já viu movimentos assim nesse ano de 2021. E como a gente está no Brasil, né, querendo ou não, o câmbio é sempre uma incerteza, é sempre imprevisível, a política tem um grande peso nessa composição. Então, não há garantias que esse movimento de valorização do real prevaleça. Então, a gente tem que sempre ficar atento aí ao nosso cotidiano, às notícias do dia a dia, porque elas trazem um impacto real sobre esse comportamento do câmbio, e isso tem um peso grande na cadeia pecuária, agora que é, né, nesses anos em que a exportação se tornou tão relevante.
Mas dá para dizer que esse movimento de alta que a gente viu acontecer acaba ficando limitado aí em partes pela queda do dólar, então?
Sim, esse é uma das justificativas que a gente vê no mercado para dar essa segurada no preço, mas isso não quer dizer que não vai ter espaço para novos reajustes. Até porque a gente já vê situações no mercado doméstico como a alta do preço da carne, o frigorífico operando ainda com escalas não tão confortáveis assim como já operou na primeira quinzena de maio. Tudo isso remete a esse tipo de situação de mercado, só que o preço não tende a ser tão explosivo, assim, o movimento de alta não tende a ser tão explosivo nessa primeira quinzena de junho. A gente vai ver aí um movimento mais cadenciado realmente. Então,
você falou da alta dos preços da carne. Como é que está esse comportamento dos preços aí, só para a gente entender?
Bom, a carne subiu na semana passada, a gente viu movimentos mais altos. E essa semana também é uma semana positiva em termos de consumo, né? Salários estão entrando na economia, isso acaba motivando a reposição entre atacado e varejo. Como o frigorífico vai ficar com a câmara fria mais vazia, isso remete também à necessidade de compra de gado. Ele precisa avançar suas escalas para repor esse estoque que está sendo comercializado na primeira quinzena do mês. Então, é um movimento positivo. A gente vê agora o boi casado aí, de 19,10 aproximadamente, considerando novamente São Paulo como referência. A gente viu altas de preço no quarto traseiro, no dianteiro do bovino. Enfim, então está um movimento até que interessante aí para esse período. Mas o frigorífico, que opera apenas no mercado doméstico, segue numa situação bem difícil, somando as nossas todos os subprodutos, considerando o preço da carne, a gente está chegando aí numa equivalência de 303 a 304. Então, a margem continua bastante pressionada para o frigorífico, que atua apenas no mercado doméstico.
É só para ficar claro, é somando com os subprodutos.
Considerando aqueles derivados, os produtos de reciclagem animal, sebo bovino, couro verde, as farinhas de carne, enfim, está tudo considerado
então,
nessa conta.
Se o frigorífico está pagando 310, 315, dependendo, ainda tem uma margem negativa, então.
Ainda operam em dificuldades. Essa é a tônica do mercado brasileiro em 2021. Frigorífico habilitado a exportar principalmente para a China coleciona ótimas receitas, consegue um bom resultado operacional, enquanto esses frigoríficos que operam apenas no mercado doméstico já operam com uma margem bem mais apertada, bem mais espremida. A gente viu movimentos no primeiro semestre de frigoríficos reduzindo capacidade de abate, frigorífico ofertando férias coletivas e até mesmo o encerramento das atividades de algumas unidades. Se o movimento de alta se tornar tão consistente como a gente espera para o segundo semestre, então, realmente, há uma possibilidade dessa disparidade entre os frigoríficos habilitados a exportar e aqueles que atuam só no mercado doméstico aumentar. Esse abismo entre eles vai aumentar.
Já a gente vai falar do segundo semestre. Mas antes de falar do segundo semestre, você falou de reajuste nos preços da carne para o mercado interno, né? Para a demanda de mercado interno. E para exportação, está tendo esse reajuste também? Afinal de contas, o dólar caiu, mas tem uma compensação no preço em dólar?
Os preços de exportação, principalmente quando a gente fala de China, eles continuam muito interessantes. Por isso que o frigorífico exportador, ele atua, principalmente esse que está atuando diretamente com o importador chinês, por isso que ele atua de uma maneira tão agressiva assim no mercado, como a gente não estava acostumado a ver em anos anteriores. Que realmente ele tem uma margem para isso. A receita permite que ele trabalhe dessa forma. E também tem o resultado operacional dos meses anteriores, que foi muito positivo. Então, tudo isso dá fôlego para o frigorífico pagar mais pela arroba do boi gordo. Então, a margem do frigorífico exportador, ela segue muito positiva e a tendência para 2021 é que mesmo com o real um pouquinho mais valorizado e trabalhando entre 5 a 5,10, ele se mantém aí com uma receita muito interessante, e realmente tem essa tendência de aumentar essa disparidade entre o frigorífico, entre esses frigoríficos.
Legal. Entendemos o que está acontecendo com o mercado interno, o mercado de exportação no momento atual. Mas como é que você vê o segundo semestre, em especial o último trimestre? O que te faz acreditar no movimento aí, de alta para esse período, Fernando?
Bom, temos que considerar aí três pilares muito importantes para o segundo semestre para entender o que leva que o Safras Mercado acreditar que realmente os preços do boi gordo podem alcançar aí a marca de R$350 por arroba. Tá? É um preço importante. E, enfim, o primeiro deles. Assim como em 2020, a gente continua operando no mercado de oferta bastante restrita. O volume de confinados no segundo giro de confinamento vai melhorar em função da curva de preços futuros na B3. A gente vê esse tipo de movimentação no mercado. Mas, de qualquer maneira, a tendência, por conta desse primeiro giro deprimido que a gente está vendo agora, é que o confinamento total do ano ele seja menor na comparação com o ano de 2020, ligeiramente inferior. Então, o mercado continuará operando aí com uma oferta restrita, com uma oferta enxuta, apesar da perspectiva de melhora no decorrer do último trimestre. Mas, de qualquer maneira, o ambiente de oferta vai seguir restrito. O segundo fator que a gente considera para explicar essa possibilidade do boi gordo chegar a 350 por arroba, considerando São Paulo como referência. O segundo fator é a exportação. A tendência é que a exportação siga muito positiva em 2021, no segundo semestre. A China trabalha pela recomposição do seu plantel, mas isso deve se traduzir em produção de carne suína apenas em 2022. Então, a gente espera pela manutenção do bom ritmo de embarques durante o segundo semestre do ano. Tá? E o último fator, a gente está considerando aí uma demanda doméstica melhorando conforme avança a vacinação aqui no decorrer do ano. Conforme vai avançando a vacinação, aumenta aí a nossa chance de uma atividade econômica voltar à sua normalidade sem riscos de colapso do sistema de saúde. Então, o que acontece? A atividade econômica começa a caminhar novamente de uma maneira mais consistente. E isso melhora a renda da população, melhora o nível de emprego, melhora salário, e isso remete a aumento do consumo. Então, a gente vai ver uma melhora do consumo doméstico durante o segundo semestre, e esses três pilares remetem a esse movimento de alta dos preços ao longo de 2021.
Ambiente de oferta restrita de animais, exportação positiva, retomada da atividade econômica aí com a vacinação. Então, vamos lá. Vamos nesse ambiente de oferta restrita. Você falou de uma compensação do segundo giro de confinamento em detrimento do que está acontecendo com o primeiro giro. Mas a ponto de termos um volume maior ou menor de oferta em relação ao ano passado? Que já foi restrito, né, Fernando?
Sim, só para dar uma prévia para quem está nos acompanhando aqui, a nossa estima, ano passado, a gente teve um confinamento de aproximadamente 6,2 milhões de cabeças, tá, de animais confinados. Esse ano, a expectativa que a gente tem é de aproximadamente 6 milhões de cabeças. Então, é uma queda em relação ao ano passado. Isso remete a uma manutenção dessa expectativa de operar com oferta restrita.
Então, ano passado, a gente já viu que já foi apertado, né?
Exatamente, a gente está vindo do ano de 2020, que foi o menor abate da década. Então, e esse ano, os números de abate não são tão animadores assim também. Tá? A gente vê uma curva de preços na pecuária, em geral, muito atraente. A reposição em preços recorde, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que está havendo retenção de fêmeas, retenção de matrizes. Isso faz com que o pecuarista se sinta atraído a investir no seu plantel. E isso combina com essa retenção de fêmeas, retenção de matrizes, realmente. E isso causa impacto, isso vai ajudar na recomposição do rebanho. No que vem a gente vai ver volumes mais interessantes para o mercado de reposição, mas, de qualquer maneira, isso reduz o abate de uma maneira imediata. Você está vendo o abate de fêmeas diminuindo. Então, isso traz impacto aí no curto prazo.
Muito bem. Isso por essa justificativa já de menor oferta, enfim, comparando um ano com o outro e comparando com um ano que já foi de oferta bastante restrita, perfeito, tá explicado. Agora, exportação positiva. O que te faz acreditar que as exportações vão continuar e se, nesse caso, o dólar não seria um empecilho aí, Fernando?
Acima da paridade cambial, quando a gente está falando de exportação de carne bovina e exportação de carne suína, a gente precisa olhar para o mercado chinês. A China aí é o nosso principal importador de proteína animal nos últimos anos, trabalha aí de uma maneira bastante proativa no mercado em relação às suas políticas de segurança alimentar. Então, ela vai adquirir proteína animal de qualidade de quem quer que seja, e o Brasil tem muita proteína de qualidade para ofertar. A gente tem que pensar que, recentemente, a Argentina optou pelo alto exílio, era um grande concorrente do mercado brasileiro em relação a preços. A China comprava muita coisa da Argentina também, e agora a China precisa buscar proteína animal de qualidade de outros mercados que não a Argentina. Por mais que essa suspensão da Argentina seja de apenas 30 dias, a credibilidade da Argentina no mercado internacional está extremamente arranhada. O Safras Mercado agora tem um departamento de análise na Argentina também, e os analistas de lá, eles já viveram situações parecidas na Argentina. E a perspectiva que eles têm é que esse tipo de medida não dure apenas 30 dias. Eles têm a percepção que isso pode se estender aí por mais tempo, pode acabar sendo uma decisão que seja prolongada pelo governo argentino. Então, isso acaba deixando o mercado ainda mais centrado em relação à carne bovina no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália, que são os principais players aí com capacidade de suprir essa lacuna de oferta que a Argentina deixou pelo caminho. Então, quando a gente fala de carne bovina, a gente está olhando para essa opção do alto exílio em relação da Argentina e o apetite de compra ainda voraz da China no mercado internacional. Então, esses são os dois fatores que nos levam a crer em um bom ritmo de embarques ao longo do segundo semestre.
Mas o dólar ainda precisa estar em um bom patamar para que isso não se comprometa? Ou independente do valor que esteja o dólar, a gente vai ter essa demanda acontecendo, Fernando?
Estamos falando mais de necessidade de compra do que preço,
né?
Nesse caso. É uma necessidade de compra realmente, que por mais que a China trabalhe pela recomposição do plantel, por mais que ela trabalhe para avançar a sua oferta doméstica, tornar-se autossuficiente, isso não acontece da noite para o dia. Não é como uma fábrica de parafuso aí que a gente aperta o botão e aumenta a produção. Carnes tem todo um ciclo aí que precisa ser respeitado, suinocultura também é uma atividade de um ciclo relativamente longo. Então, para que isso se traduza em produção de carne, realmente vai um tempo.
Legal. E o terceiro motivo, eu acho que está bastante óbvio aí, que é a questão da retomada da atividade econômica. A gente já viu o resultado positivo do PIB aí no primeiro trimestre. A gente está vendo uma retomada ainda lenta da recuperação dos empregos, mas já acontecendo. A vacinação avançando e isso também impede essas loucuras aí de lockdown a qualquer preço pelo Brasil afora. Enfim, isso traz uma perspectiva boa para a economia. No entanto, Fernando, tem os dois lados aí. É a questão da retomada econômica, mas os gargalos que a gente ainda vai enfrentar, que pode impactar no aumento do custo de produção. Então, esse é o detalhe que o produtor tem que ficar atento, certo?
A estrutura de custos em 2021 ela é extremamente inflacionada, não só para a pecuária, a gente está falando de uma maneira geral aqui, considerando todas as atividades, desde do agronegócio até passando pelas atividades industriais. A gente tem que pensar que o custo de energia elétrica tende a ser maior no segundo semestre em relação à consequência desse estresse hídrico que a gente vive agora na Bacia do Paraná. Custo de energia elétrica ele acaba impactando em toda a economia. Possível continuidade do movimento de alta dos preços dos combustíveis também tem um peso muito grande nessa formação dos custos. E, por fim, a gente tem que considerar também preços mais altos de embalagens, commodities agrícolas, tudo isso tem um peso enorme nesse movimento que a gente vê nos mercados de uma maneira geral. Então, realmente os custos são uma preocupação muito grande em todo o ano de 2021. Lógico, a gente tem que considerar custo de nutrição animal, por exemplo, em relação ao seu confinamento. A entrada da safrinha ali em agosto, setembro, deve produzir algum alívio nos preços, apesar da quebra da safrinha. A gente tende a trabalhar aí com preços de R$70 a R$80 pelo milho. É caro ainda, muito caro, mas de qualquer maneira é mais barato do que os preços que a gente tem hoje, que a gente está evidenciando hoje no mercado. Então, é uma situação bem delicada, é bastante complicada essa estrutura de custos e pode acabar trazendo impacto aí para o agronegócio brasileiro já para a virada de ano. Então, a gente tem uma série de pormenores aí que a gente precisa analisar com muito cuidado. A inflação realmente é uma preocupação muito grande e a gente vai ver a equipe econômica trabalhando aí de uma maneira bastante enfática para controlar esse avanço inflacionário, essa espiral inflacionária que a gente sabe que é tão nociva aí para a atividade econômica de uma maneira geral.
Enfim, aquele número que você citou durante a sua fala dos R$350 pode ser nada se o custo de produção acabar tomando parte aí desse ganho nominal nos preços, né, Fernando? O produtor precisa ficar atento a isso, né?
Exatamente, tem que ficar muito atento em relação ao comportamento dos custos. Querendo ou não, eles trazem um impacto muito grande na decisão de venda, na formação do preço. Precisa acontecer um repasse ao longo da cadeia produtiva. Então, tudo isso traz impactos em relação à demanda, principalmente. Então, a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Vai ser um fator determinante ao longo de todo o segundo semestre. E, infelizmente, a gente precisa de que medidas sejam adotadas, medidas sejam tomadas para que haja um controle dessa espiral inflacionária realmente.
Muito bom. Então, atenção aí, portanto, ao segundo semestre. Podemos ver, assim, preços muito interessantes para arroba, mas é preciso prestar atenção no custo de produção também, que junto com a retomada da economia, pode ter aí a sua inflação gerada nesse custo de produção e pode ser um limitador de ganhos para o produtor. Vamos ficar atento, portanto, a essa possibilidade. Meu caro Fernando, acho que por enquanto, muito obrigado e agradeço muito a sua participação, trazer aí a informação no momento certo que o produtor possa conseguir visualizar o que pode acontecer com a produção dele é fundamental, isso é para fazer parte aí do planejamento de negócios dele, isso é muito importante para justamente evitar esses processos de perda de renda que a gente vem alertando aqui. Por enquanto, muito obrigado, meu caro.
Eu que agradeço e você está perfeitamente correto. A informação de qualidade ela traz justamente para isso, para ajudar na tomada de decisão. Desejo a todos que nos acompanham aqui uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, né, e participarei sempre que necessário.
Você é nosso convidado sempre aqui, Fernando. Muito obrigado, viu? Um abraço para você e volte sempre.
Abraço, até a próxima.
Até. Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, alertando, portanto, para as condições de segundo semestre. É possível a gente ver arroba do boi sendo negociada até a R$350? Na B3 a gente já viu sinalização de até 340, um pouco acima disso, para outubro. O Fernando está falando de 350, mas não adianta ter um valor nominal nesse nível se o custo de produção está afetando aí a sua rentabilidade. Isso é importante de ser analisado. Mas, de qualquer forma, uma alta nos preços aí da arroba está sendo projetada e confirmada, segundo a análise do Fernando Henrique Iglesias, baseada em três pilares. A questão da oferta restrita de animais, que deve continuar e deve se agravar ainda no último trimestre. A exportação, que deve seguir positivo, com demanda ainda firme da China e sem a Argentina nessa disputa, ou com uma credibilidade afetada por esse momento aí de restrição das exportações que o governo impôs aos produtores e a retomada da atividade econômica com o avanço da vacinação, isso dando suporte aí para as vendas no mercado interno, mas essa questão da retomada da atividade econômica traz como consequência também o aumento no custo de produção e é isso que o produtor precisa ficar atento para garantir aí a sua rentabilidade, a sua margem de lucros no final das contas. Vamos aos números lá da B3, vamos ver como estão os mercados, na verdade, o preço do boi gordo no mercado futuro. Vamos lá. Para junho, dia positivo, alta de 0,2% a R$ 322,50 por arroba. Para julho, R$ 329,50, alta de 0,46%. Agosto, R$ 331,95, subindo 0,29%. E o outubro, R$ 337,10, também subindo 0,39%. Mas como eu falei, outubro, a gente já viu negócios aí até de R$ 345 no melhor momento das negociações. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 311,45, teve uma alta de 1,15%. Esses são os números do mercado do boi, a gente fica por aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro. Continue com a gente.